Capítulo 9. Espiritualidade e sociedade. Quando o poder do amor substitui o amor pelo poder, o homem terá um novo nome: Deus. A situação mundial. Meu sentimento interior é que o mundo está progredindo. Eu não encorajo ideias e pensamentos pessimistas. Deus está inspirando o mundo, a sua criação. Ele não está destinado a fracassar, longe disso. Ele observa a sua criação e vê que ela precisa de encorajamento, inspiração e orientação. Quando criamos alguma coisa, tentamos torná-la melhor e mais iluminadora e satisfatória. Deus fez a sua criação e agora Ele tenta torná-la mais bela, mais frutífera. O mundo está progredindo, estamos todos tentando nos tornar melhores instrumentos de Deus. Pergunta: há muitas pessoas que sugerem que a situação do mundo está bem tensa ultimamente. Seu Shimon, ouvimos essa história desde o início dos tempos. Se ler qualquer livro de história, verá que o mesmo 400 anos atrás diziam que o mundo iria acabar e que as pessoas não eram boas. Você pode voltar até as épocas dos Vedas. Todos, desde o início da criação, dirão que o mundo não é divino. Tudo bem, não é divino, mas o fato é que estamos usando os termos divino e perfeito. Isso quer dizer que temos um anseio interior por nos tornarmos perfeitos. Quando a própria ideia da bondade entra na nossa mente, isso quer dizer que queremos nos tornar bons. Nossa filosofia é seguir em frente, uma vez que o corredor velocista dispara dos blocos de largada. Ele não volta, ele tem que seguir em frente até alcançar o objetivo. A perfeição individual e de importância fundamental, o mundo nunca será perfeito a não ser até que cada indivíduo ou mundo tenha se tornado perfeito. Não podemos esperar que o mundo inteiro se tornasse perfeito da noite para o dia. Contudo, se pudéssemos alcançar a perfeição interior individual, a perfeição exterior do mundo aumentará gradualmente. Primeiro, temos de resolver nossos próprios problemas, isso é, temos de alcançar a nossa própria iluminação. Se tivermos iluminação, apenas então poderemos espalhar. Mas se dissermos, o mundo é tão vasto, que diferença fará a iluminação de um indivíduo? Estaremos cometendo um engano. Uma pessoa se iluminará hoje, duas amanhã e assim por diante. Lenta, certa e gradualmente tentamos manifestar a divindade que há no nosso interior. Do que precisamos é paciência infinita. Tenhamos tal paciência, a qual é a luz da nossa sempre expansiva consciência. Pergunta: devemos nos preocupar com o mundo se ele estiver descendo e nós estivermos tentando subir? Seja irmão. Para erguer alguém, você precisa estar um centímetro acima dessa pessoa. Se você sente que está seguro, então erga o mundo. Se não estiver seguro e tentar erguer alguém, a pessoa puxará para baixo. Pergunta: como é que a força espiritual é tão forte e ainda assim o mundo parece ser um lugar tão desastroso? Shishimoi, a força espiritual é forte, mas quantas pessoas a estão aceitando? Quantas pessoas a desejam? Dentre todos os milhões de pessoas aqui em Nova York, quantas pessoas estão aspirando? Pessoas não aspirantes existem em números infinitamente maiores do que os aspirantes. Apenas quando a força divina é aceita e abraçada pela maior parte das pessoas é que as forças não divinas no mundo começarão a diminuir. A maior parte de nós aceita a escuridão como algo normal e natural, o que é absolutamente errado. Devemos tentar sentir que a luz é natural e natural, e que todas as forças obscuras, as forças físicas e as forças vitais que utilizamos é que são anormais e desnaturais. Comecemos conosco. Eu não vim para cá para trazer mudanças sociais. Eu vim para trazer o Ocidente apenas para trazer a luz, apenas para servir as pessoas, apenas para trazer à tona o que é verdadeiro em você. Se o que é verdadeiro vier à tona em você, nele, nela, em todos, você verá mudanças significativas na sociedade. A sociedade é como uma casa. Se todos os membros da casa se tornaram perfeitos, então a casa fluirá com paz, luz e harmonia. A partir do progresso individual é que o progresso coletivo surge. Se eu me tornar perfeito, se você tornar perfeito, se todos tornarem perfeitos, as mudanças sociais serão desnecessárias. Contudo, se tentarmos tornar a sociedade perfeita quando ela ainda está repleta de seres humanos imperfeitos, será um triste fracasso. Guerra e paz. Há duas guerras, interior e exterior. A guerra interior é aquela que, no nosso ser interior ou a alma, luta contra as limitações, ignorância, dúvida e morte. A guerra exterior é a guerra que o homem luta contra o homem, nação contra nação, país contra país. A pergunta é, quando e como essas guerras chegarão a um fim? Essas guerras chegarão ao fim apenas quando a guerra interior tiver acabado. Isso é, quando no mundo interior, o ser interior ou a alma conquistarem a ignorância, medo, dúvida e morte. Nessa hora não haverá necessidade de travar guerras no mundo exterior. Lutamos precisamente porque dentro de nós há desarmonia, há medo, há ansiedade e agressão, quando nas profundezas há paz, alegria, plenitude e satisfação. Não convidaremos a guerra. O mundo exterior precisa de paz. Agora, como podemos ter paz exterior? Poderemos ter essa paz ao fazermos amizade com o mundo todo? Não. Poderemos até ter muitos amigos, e mesmo amigos verdadeiros, amigos do peito, mas isso não quer dizer que teremos paz no mundo exterior. Eu lhe garanto que mesmo se o mundo inteiro se tornar a própria amizade e todos desejarem prontos para ajudar, não haverá paz no mundo exterior. A paz exterior nascerá apenas quando descobrimos a paz interior. Essa paz interior é algo que já possuímos. Não é algo que temos de inventar, é algo a se descobrir. Se essa paz interior não for trazida à tona, o homem nunca terá paz na vida exterior. Enquanto a paz interior não vier à tona e torne as circunstâncias exteriores pacíficas, a paz que poderemos ver na vida exterior será como uma moeda falsa. Amizade, amistosidade e harmonia na sociedade não terão substância suficiente se estiver faltando a paz interior. Paz é uma força. Quando tem paz interior, você sente alegria e deleite ao lidar com o mundo externo. O mundo exterior ficará sob o seu controle quando você tiver paz de espírito, mesmo que seja apenas um pouco de paz de espírito. Onde quer que vá, você criará sua própria paz. Se não tiver qualquer paz interior a oferecer, as únicas qualidades que expressará será inquietação, agressão e outras coisas não divinas. O mundo é algo gigantesco, mas cada pessoa representa o mundo. Você e eu criamos o mundo com as vibrações que oferecemos a ele. Qualquer pequeno aposento, digamos, é um mundo em miniatura. Se pudermos invocar paz e oferecê-la a outra pessoa, veremos como a paz se expande de uma para duas pessoas e gradualmente para o mundo inteiro. Teoria e prática devem andar juntas. Quando oramos e meditamos, desenvolvemos ou adquirimos paz de espírito, digamos. Quando temos paz de espírito, podemos adentrar o mundo exterior para resolver nossos problemas. O mundo externo é repleto de problemas, mas o nosso mundo interior está inundado de paz. Como podemos alcançar essa paz? É através da nossa oração e meditação. De manhã cedo oramos e meditamos para obter um pouco de riqueza interior, paz, alegria e deleite. Quando vamos para o trabalho e lidamos com nossos amigos ou colegas, porque oramos e meditamos, pouco importando o que acontecer, o que fizermos, nos manteremos equânimes, continuaremos calmos e silenciosos. Praticamos a vida interior através da nossa oração e meditação, e praticamos a vida exterior com a nossa dedicação à humanidade. Pergunta: você ofereceu meditações nas Nações Unidas e é bem conhecido por isso. Por isso, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre os conflitos mundiais. Por que vemos tantos conflitos no mundo ao nosso redor? Por que tantas nações conflitam umas com as outras? Por que pessoas não se relacionam bem devido às diferenças de religiões, raças ou pontos de vista econômicos? Seixin Mori. É porque estamos nadando no mar da ignorância. Cada indivíduo possui limitações, cada indivíduo possui escuridão, cada indivíduo possui obscuridade e impureza. Cada indivíduo sente que ao se tornar superior aos outros, ele será feliz. Cada indivíduo tem um sentimento de separação. Cada indivíduo sente que, enquanto mantiver sua individualidade, ele ficará feliz. Mas isso é absurdo. A felicidade vem da unicidade. Você e eu devemos nos tornar inseparavelmente unos para sermos felizes. Contudo, o mundo não acredita nesse tipo de felicidade. O mundo quer separação, apesar da separação acabar em frustração e da frustração acabar em destruição. É muito difícil alcançar a unicidade. Mesmo dentro do nosso próprio ser, há conflito. Às vezes a mente quer fazer algo, mas o físico ou vital se revolta. O coração quer fazer algo e as outras partes do seu ser se revoltam. Se na nossa existência pessoal não temos harmonia, como podemos esperar paz na Terra? Se orarmos e meditarmos, é certo que Deus ouvirá a nossa oração. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele é todo amor. Ele nos dará todo o seu iluminado amor. E por conta do seu ilimitado amor, seremos capazes de ver o mundo inteiro e a cada indivíduo no mundo como parte de nós, uma parcela da nossa existência. A causa do problema da separação é a falta da oração e meditação. Se orarmos devotamente e meditarmos devotamente, o problema será facilmente resolvido. Haverá um mundo sem conflito, sem guerra, sem má compreensão. Será um mundo de unicidade, satisfação e perfeição. Esse mundo de unicidade, satisfação e perfeição só despertará quando quisermos buscar a fonte e nos tornarmos parte integrante da fonte. A paz não é a ausência de guerra. A paz é a presença de harmonia, o amor, satisfação e unicidade. A paz é a enchente do amor na família, mundo. Patriotismo. Do ponto de vista espiritual, o patriotismo é amor pelo próprio país, amor pela própria fonte. Os seus pais são a sua fonte. Igualmente, o seu país é também sua fonte. Enquanto alma, você estava na região das almas. Você quis tomar encarnação humana e precisou de um país. O lugar que invocou a sua alma, o lugar que, por amor, alegria, bondade, carinho, concordou em recebê-lo como parte de si. Esse lugar merece a adoração da sua alma e coração enquanto você estiver encarnado. O patriotismo é autodoação e autoexpansão baseada na unicidade consciente com toda consciência, a sua unicidade inseparável com todos. Esse é o significado do patriotismo no âmbito espiritual. O patriotismo é não divino apenas quando não há um verdadeiro sentimento sincero por trás do patriotismo. Se, por exemplo, em nome do patriotismo você condena ou fere outras nações e tenta dominá-las, é um caso de patriotismo fanático, quando se diz que você é o seu país, são os melhores, que nenhuma outra nação é pura, divina e espiritual. Caso sinta que apenas você e o seu país representa a verdade de Deus e que o resto dos países são todos ruins, caso seja esse tipo de sentimento patriótico, será realmente não divino. Do patriotismo, do sentimento de nacionalismo, vamos ao internacionalismo. Para uma criança, sua mãe é o mundo inteiro. Ela descobre o mundo todo dentro de seu pai e da sua mãe. Por alguns anos, os seus pais são os que mais importam para ela, e depois será a escola e a sua universidade, seu município ou a cidade onde vive. Então, sentirá que a nação é o seu mundo. A visão aumenta continuamente. Quando ela amplia sua visão, essa criança vê e o mundo inteiro percebe ela. Então, ela ouve a palavra espiritual e sente não somente a necessidade de progresso dentro da sua própria casa, mas também da necessidade de progresso mundial. Assim, começando com o nacionalismo, faço progresso até o sentimento de internacional. Mas se eu não puder amar a minha nação, não terei amor por outras nações. Pode-se e deve-se partir da unicidade para a multiplicidade. Pergunta: eu li que a alma não tem nacionalidade. O que você quer dizer quando fala que a alma é indiana, britânica, russa ou de alguma outra nacionalidade? Sishimor, eu nasci numa família hinduísta e, portanto, você pode me chamar de hindu. Outra pessoa é muçulmana e a terceira é cristã. Mas quando oramos e meditamos, entramos numa consciência universal. E essa consciência universal se torna parte integrante da nossa vida. Nessa hora, não há hinduísmo, islamismo ou cristianismo. Tudo que é unicidade. Você pode dizer que nasceu na Rússia, por isso é uma alma russa. No entanto, enquanto acumula experiência interior e se torna espiritualmente mais desenvolvido, você dirá que pertence não apenas à Rússia, mas à União Soviética. Gradualmente, você dirá que pertence ao mundo todo. Eu nasci em Bengala, portanto sou bengali. Bengala está na Índia, portanto sou indiano. A Índia está na Ásia, portanto sou asiático. A Ásia é um continente do mundo, portanto pertence ao mundo todo. Sou um cidadão do mundo inteiro. Cada indivíduo está consciente ou inconsciente fazendo progresso. Através do progresso, a alma individual enxerga e sente a unicidade com os outros. Você pode me chamar de bengali, mas por causa da minha realização interior, eu posso dizer que sou cosmopolita, assim como Sócrates disse que pertencia ao mundo inteiro. Ciência e tecnologia. Pergunta: a tecnologia age como um obstáculo à realização a Deus? Sishin Moy. A resposta é sim e não. Quando a tecnologia moderna serve como uma expressão da alma interior, quando ela sente que possui um elo com a vida interior, a existência interior, então a tecnologia é um auxílio à realização de Deus. Mas é frequente vermos que a tecnologia e a vida interior caminham juntas. O mundo exterior, como todo sucesso, corre em direção a uma meta diferente. Temos de tomar muito cuidado com isso, pois não importa quanto sucesso alcancemos com a tecnologia, a satisfação infinita não acontecerá se a alma não estiver presente. Do outro lado, a alma fica aleijada se a vida exterior não acompanhá-las através do progresso científico e tecnológico. A ciência e a espiritualidade devem caminhar juntas, seja hoje ou num futuro distante. Hoje elas são inimigas, mas para a satisfação absoluta da visão e realidade de Deus aqui na Terra, a ciência e a espiritualidade devem andar juntas. Podemos esperar da espiritualidade libertação e realização. Da ciência e tecnologia, podemos esperar perfeição material, a personificação material da verdade altíssima. É apenas quando a realização estiver dentro do sucesso material que ao mundo material encontrará morada nos valores eternos. Mas se faltar perfeição no mundo interior, o sucesso material deverá inspirar a realização interior e tomar a frente. Pergunta: qual a sua opinião sobre a televisão? Sishimori. Com exceção das notícias, se me perguntar qual percentual da televisão que é bom, eu diria que apenas 2% poderia ser considerado uma bênção. 98% da televisão é uma maldição, uma força hostil. Chegará o dia em que as pessoas concordarão comigo com relação a quanto o computador e a pesquisa científica também afastaram o coração das suas vidas. No mundo do coração, elas ficaram falidas. O mundo material é bom, até certo ponto, ele acelera a prosperidade material. Mas não importa o quão rico nos tornemos no sentido material, a realização de Deus nunca, nunca virá do sucesso material, das conquistas materiais. Os dois podem ir lado a lado, mas a realização de Deus em si só surgirá a partir da vida interior, da vida espiritual. Se eu quero saber tudo sobre a história do mundo, tenho que estudar a história. Geografia não adiantará. Similarmente, aqueles que querem estudar a ciência devem seguir naquela direção. Mas eu não penso que um dia a ciência ou o computador surgirá e dirá: aqui está Deus, Ele está diante de você. Se fosse o caso, todos os mestres espirituais teriam retornado do céu e se rendido ao computador. O computador, inimaginavelmente, encurta a minha jornada exterior. O computador, imperdoavelmente, alonga a minha jornada interior.